Olá, seja bem-vindo ao podcast Lei e Direito. Aqui é Viviane, do blog Cidadania Mil, e eu espero você neste próximo episódio. Fica aqui comigo. Olá, pessoas queridas, tudo bem? Aqui é Viviane, do blog Cidadania Mil. Vocês sabem que eu ajudo esses recém-formados, advogados e estudantes de direito a pensarem nessa carreira, principalmente eu falo da advocacia. Então, para que não fique somente a minha fala, eu selecionei alguns professores que são incríveis. E hoje nós vamos falar com o professor André Lozano, advogado. E eu vou primeiro, André, antes de dar a sua palavra, eu vou te apresentar, porque você é um cara que realmente vivencia o direito penal, né? Hoje a gente vai falar sobre os limites penais e processuais penais no combate à corrupção. E o doutor André, ele é advogado, mestre em direito penal pela PUC de São Paulo, coordenador de direito penal e processo penal da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa da OAB de São Paulo e coordenador do Laboratório de Ciências Criminais do IBCCrim. Doutor, muito obrigada por ter aceito. O professor também é professor universitário da Universidade Ibirapuera, né? Ele esqueceu de colocar isso no mini currículo. E foi lá que nós nos conhecemos, inclusive. Obrigada, doutor André.
Obrigado, Viviane. É uma honra estar aqui. Aliás, foi muito bom te conhecer na Universidade Ibirapuera, onde a gente fez nosso primeiro contato. E te parabenizo também pelo excelente trabalho que tem feito aqui no seu canal para popularizar um pouco o ensino jurídico, explicar para as pessoas de uma forma simples. Assuntos super importantes do meio jurídico, do meio acadêmico.
Ah, isso aí. A gente tem que tentar traduzir porque o que eu sinto. Nós temos normas aí de sobre direito que falam: ninguém pode se escusar de cumprir a lei alegando que não a conhece, mas vai conhecer a legislação, não é verdade? Ah, Elô, tá dando boa tarde aqui, boa tarde, Elô. Vai conhecer como é que a gente conhece esse mar de legislação e principalmente, né? Eu falo para os alunos de primeiro semestre e tal, olha, dêem uma olhadinha no site do Planalto, eles ficam assim com o olho arregalado, né? Porque é difícil, é difícil. E a sua área, que é a do direito penal, é a aula que é a área que os alunos mais querem ter contato, né? Principalmente chega lá, a gente faz uma enquete lá para os alunos de início de curso. Ah, eu quero ser penalista, eu quero ser advogado criminal, eu quero ser delegado. E os caras têm uma coisa com o crime, acho que por causa da ficção, né? Que gira em torno. E assim, eu sou muito grata por você dividir esse conhecimento com a gente e falar desses limites penais, né? Nessa época da pandemia, porque a gente pensou nesse tema, né? Todo momento de crise, eu acredito, é um momento em que aumentam os crimes, não é, doutor?
Exatamente. Momentos de crise são momentos que as pessoas elas têm mais necessidades, elas costumam perder o emprego, costumam perder a sua referência, tem a questão psicológica também por trás da crise, porque tem a questão econômica e que isso gera um fator de necessidade muitas vezes. Em relação a crimes patrimoniais, principalmente furtos. Então, existe uma tendência ao crescimento do crime. Mas também tem fatores psicológicos que influenciam. Eu costumo dar o exemplo de policiais. A gente, quando está falando de policiais, poucas pessoas sabem que a polícia é uma das profissões em que mais existem suicídios e também é uma das profissões em que mais existem, que o principal crime praticado estão relacionados à violência doméstica. Por quê? Por conta do fator psicológico que está por trás disso. E quando a gente fala também em crise, a gente, nesses dois pontos eu passei uma parte da segurança pública e as pessoas que passam mais dificuldade, as pessoas um pouco mais pobres. Agora, tem também um aspecto da crise que atinge os empresários, que atinge as pessoas que já têm mais dinheiro. E também, muitas vezes elas acabam escolhendo a prática de crimes para reduzirem as suas perdas, reduzirem o prejuízo. O Zé Carlos Dias, que é ex-ministro da Justiça, um excelente advogado criminalista, ele costuma falar que são em crises que a advocacia criminal costuma crescer, principalmente a advocacia penal econômica, justamente porque é o momento em que os empresários, desesperados muitas vezes para reduzir seus lucros e, em alguns casos, inclusive impedir uma falência, né, eles acabam cometendo ilícitos, principalmente os pequenos e médios empresários.
É, exatamente. A gente vê que chega um momento que o dono da empresa ele fala assim: bom, eu vou pagar funcionário, eu vou pagar fornecedor, eu vou comer, eu vou pagar o governo, né? E é verdade, né? Ele tem que pensar assim. E embora a gente saiba que quem trabalha com direito empresarial, que o empresário é aquele que assume o risco da sua atividade e tal. Então, a rigor, como teoria, é uma pessoa que vai investir um dinheiro que ele tem. Então, se ele tiver a perda, ele vai suportar a perda. Isso é a teoria. Só que aqui no Brasil, a gente tem uma coisa que é o empreendedorismo por necessidade, né? Então, o cara é demitido. E vai empreender porque ele vai ganhar no almoço para pagar janta e é isso. Ele vai, aí vem a pandemia, óbvio que o cara não tem nenhuma reserva. É, então a gente enfrenta esses problemas que são amplificados e eu acho que eles colocam uma luz, sabe? Sobre essas coisas que a gente já vinha acompanhando, não é? Essa crise, o aumento do desemprego, a diminuição do valor de remuneração que a gente vem vendo, enfim, em todos os setores, e é bem complicado, né?
Exatamente, a gente tem inclusive esse empreendedorismo à brasileira, né, esse falso empreendedorismo, muitas vezes, né, se chama precarização do trabalho, porque um motorista de Uber, um entregador de Rappi, na verdade não é um empreendedor, ele é um trabalhador a baixo custo, o empreendedor é o dono da empresa Uber, é o dono da locadora de veículos, é o dono do restaurante, é o dono do Rappi, mas essa pessoa não é empreendedora, mas mesmo essas pessoas que são empreendedoras de verdade, eles estão sujeitos também a crises financeiras, principalmente, e quanto menor a pessoa, quanto menor a empresa, maior é a crise. E uma questão importante, que em momentos de crise, que é uma coisa complicada, que o correto era o Estado socorrer o empresário nesse momento, porque a quebra de uma empresa gera um problema social enorme. Não é só o empresário que está perdendo o ganha-pão. É o empresário que perde o ganha-pão, são os seus funcionários que são demitidos, é a concorrência que perde que acaba perdendo porque é menos um competidor dentro do mercado. Com isso, os preços podem se elevar, pode reduzir se reduz a oferta, dependendo do setor. Pode causar um monopólio. Então, nesse momento, caberia ao Estado socorrer esse empresário, principalmente o pequeno empresário, porque não adianta socorrer os bancos, emprestar bilhões aos bancos, sem exigir contrapartida. Então, por exemplo, foi emprestado bilhões aos bancos, só que o valor dos juros aumentou.
É, verdade, verdade. Quem é pequeno não consegue, né?
Exatamente. E é quem é pequeno que precisa desse auxílio, não é o grande empresário. O grande empresário, via de regra, não generalizando, mas via de regra, o grande empresário, ele não vai precisar desse auxílio porque ele tem uma gordura para queimar. O pequeno empresário que não tem, que a gordura é pequena E daí, alguns meses numa crise como a que estamos vivendo agora, vai fazer com que ele procure alternativas para sobreviver.
Exato. Eu vejo assim as pessoas reclamando, né, desse do auxílio para a pessoa física, que recebi o dinheiro, ótimo. Aí a pessoa, não, mas não pode sacar, você vai sacar só daqui um mês. Ah, não, mas pode pagar a conta, né? Pode, vai ficar na fila do aplicativo para pagar a conta, né? Que ninguém consegue pagar a conta. E aí depois vira uma brilhante ideia de alguns estabelecimentos que recebem, tudo bem, é para venda de alimento, é ótimo, mas também não é generalizado. Então, se percebe uma estrutura que leva ao privilégio de uns, né, em detrimento de outros. Enfim, aí eu acho que independente do penal, a gente tinha que lançar um olhar para essa situação, né? Porque é muito injusto, a meu ver.
Na verdade, todo conhecimento é interligado, né? Eu acho que a divisão é meramente didática. E nesse ponto, realmente é um privilégio. Daí a gente está falando de isolamento social. Passa na frente da caixa para ver o isolamento social. Lá dentro pode até ter um pouco de isolamento social, mas a fila está enorme. Que isolamento social é isso? Isso daí não é de isolamento social. Isso aí é foco de Covid, a criação de Covid na frente da caixa. Daí, esse aplicativo, onde já se viu fila para um aplicativo? Isso é
Doido, né?
surreal. É surreal, é um negócio que não é sério. Eu acho que eles pagaram mais caro para fazer a fila.
É verdade. Ai, olha, doutor. Bom, vamos lá. Eu queria começar assim para a gente pensar nesses limites penais, fazer uma primeira provocação, né? O que é essa? O que é a corrupção? E o direito penal, ele fala de alguma coisa, de um modo específico dessa corrupção? Ele tem uma resposta para isso?
Vamos lá, corrupção é interessante a gente falar disso, começar falando da parte técnica e da parte do saber do dia a dia, do senso comum. A corrupção, tecnicamente, ela é entregar, né, solicitar, na verdade, solicitar ou entregar. Algum benefício, algum bem, algum objeto, algum favorecimento para que seja feita ou deixada de fazer alguma coisa, algum serviço público, né? Por exemplo, oferecer para o guarda de trânsito um valor para que ele não aplique a multa, para ele deixar de fazer algo que ele deveria fazer, oferecer para o. Agora a gente não tem mais. Agora as empresas de telefonia não são mais estatais, mas quando ainda eram estatais, era comum que tivesse que pagar uma caixinha para que os funcionários instalassem o telefone. Sem essa caixinha ficava meses sem instalar o telefone.
É
Eu não
verdade.
sou dessa época, eu sei por conta, porque meus pais, meus tios falam disso. Eu ainda era muito pequeno quando esse tipo de coisa acontecia. Mas uma coisa que é comum, quando as pessoas vão fazer a prova de habilitação do Detran, pagar uma caixinha para aquele examinador para que aprove, mesmo que a pessoa tenha cometido alguma falta. Isso, tecnicamente, seria corrupção. Agora, dentro do saber comum, do saber popular, a corrupção ela é mais ampla. A corrupção é todo tipo de desvio público. Então, tudo que acontece com base em desvios relacionados ao bem público, por exemplo, licitações. Então, por exemplo, uma fraude em licitações é vista pela população em geral como corrupção. Utilizar essa palavra no saber popular não tem problema nenhum, mas tecnicamente não seria. Não seria corrupção, seria uma fraude em licitação. A própria lavagem de dinheiro, evasão de divisas, muitas vezes é tido, né, colocado todo no mesmo balaio como corrupção. E muitas vezes a própria sonegação fiscal, tudo que está ligado a desvios dentro do direito penal econômico, do direito penal financeiro, tributário, estaria ligado à corrupção. Inclusive, algumas pessoas falam em corrupção, a corrupção privada, que não é tipificada, é um desvio ético, segundo algumas empresas. Então, imagine só que o meu escritório tenha um setor de compras. E a minha a pessoa responsável pelo setor de compras, ela tem alguns fornecedores e ela compra muitas caixas de papel, afinal é um escritório, faz muitas petições. Então compra 5 caixas de papel por mês e conversa lá com um dos fornecedores e fala: olha, o seu preço é um pouco mais caro, mas vamos fazer assim, eu compro de você, só que 10% do que eu comprar com você volta para mim. Isso aí seria corrupção privada, que no Brasil não é tipificado, apesar de claramente ser um desvio ético. Muitas pessoas, inclusive, colocam isso como corrupção, apesar de tecnicamente não ser. Mas é todo. A gente vê geralmente quando a gente fala, quando a gente está sentado conversando com os nossos amigos, né? Apesar de advogados, de vez em nós também somos pessoas normais, conversamos com pessoas normais. Aliás, de vez em quando preferimos conversar com.
Exato.
Então, se a gente falar, olha, não é corrupção, a gente é visto como chato, né? Então, se falarem de uma fraude de licitação, a gente fala, olha, na verdade, isso não é corrupção, isso é uma fraude de licitação, e o artigo. O pessoal vai começar a dormir, não vai chamar a gente mais para jantar, para tomar um vinho, para bater um papo.
É porque o direito penal, ele tem essa questão do tipo, não é? Então, tem que estar dentro daquela caixinha do tipo. Então, o que não está naquele tipo penal não é corrupção. É isso que muitos não entendem, né? É isso.
Exatamente. Exatamente. Eventualmente são condutas até mais graves do que corrupção. Por exemplo, uma fraude em licitação é uma conduta mais grave que corrupção, ao meu ver. Você pagar o guarda de trânsito para não te aplicar uma multa tem um poder de dano social muito menor do que aquela pessoa que desvia dinheiro público, por exemplo, de um hospital, de medicamento, de merenda escolar. Eu adoro falar da merenda escolar. Mas
Já até estou imaginando, porque você adora.
da construção de uma escola, do transporte público, então o dano social, muitas vezes relacionado a uma fraude em licitações, é muito maior do que a corrupção, apesar da corrupção ela ter o impacto do nome, é um nome forte a corrupção.
Exatamente. Até nessas minhas perguntas, né, eu falei assim, ah, eu vou perguntar sobre os crimes tributários, tal, né? Não é corrupção, é outra coisa, né? Pensar em evasão, elisão, entrar nos crimes fiscais, né?
Exatamente, são vistos por uma parcela muito grande da população como corrupção, aquela corrupção entre o setor privado e o público, mas não são caracterizados como corrupção. Então, por exemplo, pode ser descaminho quando importa um produto sem recolher os tributos, né, fazer o registro, pode ser evasão de divisas, quando manda dinheiro para o exterior de forma ilegal, sem os registros legais, e diversos outros, como, por exemplo, apropriação indébita previdenciária, a própria. Nossa, agora me fugiu o termo, mas apropriação e negação fiscal, tudo isso acaba entrando no saber popular como corrupção, apesar do nome ser outro. E é importante que o nome técnico seja outro, que seja um outro crime, até porque as penas são muito diferentes. As pessoas, elas não podem ser punidas da mesma forma, por exemplo, a pessoa que traz um produto pro Brasil sem declará-lo, da pessoa que manda, faz remessas para o exterior, ou a pessoa que frauda uma licitação, a pessoa que paga que suborna um fiscal para a construção, por exemplo, de um prédio, tudo isso acaba tendo penas diferentes. É importante que assim seja, só que, obviamente, se a gente for colocar o nome correto para cada um desses, vai ter uma confusão enorme.
É, exatamente. É por isso que precisa, para quem pensa em trabalhar na área, não é? A pessoa precisa ter essa especialização, pelo menos um afinco no estudo, até para poder ajudar o cliente. E assim, por que ajudar o cliente? Eu penso aqui, assim, a nossa discussão é pensar nessa advocacia, né? Senão, o advogado, ao invés de prestar um serviço, ele presta um desserviço. Eu sei que a gente, quando sai da universidade, as pessoas nos veem como advogados, tal, vira e mexe, alguém pergunta: Ah, Viviane, mas você atua na área penal? Eu falo: Ah, não posso. Por quê? Ah, não quer me ajudar? Não, é porque eu tenho medo de fazer alguma coisa errada, e aí o cara vai para a cadeia. Eu nunca atuei, a gente tem que saber onde a gente pisa, não é verdade, André?
Concordo plenamente. Eu costumo brincar que se eu fizer uma ação trabalhista, eu tenho que ser preso por estelionato, em flagrante no momento que eu estiver distribuindo essa ação.
Flagrante.
Porque cada um atua numa área. É como a gente acaba se distanciando muitas vezes, ou não tem contato em nenhum momento com algumas áreas. O que torna cada vez mais difícil da gente atuar com qualidade naquela área. Tem pessoas que são generalistas e conseguem transitar, ainda que de forma superficial, em todas as áreas, ou pelo menos a maioria delas. Mas, principalmente nos grandes centros, é muito difícil a gente fazer isso. Nos grandes centros, o mercado exige uma especialização cada vez maior. Então, da mesma forma como você não atua na área penal, eu não consigo atuar na área empresarial, na parte de contratos, ou não consigo atuar na parte civil, na parte de família, na parte tributária. As coisas que têm relação, a gente consegue trabalhar junto. Então, muitas vezes, para questões trabalhistas, eu advogo com um parceiro que vai com outro advogado, com parceiro, ou com o advogado da empresa. Na área da tributária, da mesma forma, eu recebo informações do tributarista para conseguir fazer o meu trabalho de forma adequada, por exemplo, Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha, nas questões relacionadas à violência doméstica contra a mulher, é muito comum que tenha um advogado que atue na parte penal e um advogado que atue na parte de família, porque são questões muito específicas e tem que trabalhar de forma conjunta, porque eventualmente o que fala numa ação tem reflexo na outra. Então, o mais
Exato.
importante que esteja cada um no seu quadrado é que cada um esteja no seu quadrado, mas que os quadrados se comuniquem entre si.
Exato. A gente falou hoje de manhã com o professor João Francisco e ele falou isso, né? Que na advocacia nós precisamos fazer o networking, nós precisamos estar em contato com os colegas. Não dá para ter uma advocacia que seja isolada. E aproveitando aqui, professor, a Heloísa pergunta assim: nesse período de pandemia, governadores comprando sem licitação e com valores muito acima, ou melhor, superfaturados, podemos considerar como corrupção? Como podemos tipificar? Olha, Helo, o professor vai explicar, mas vai ter uma live nessa semana ainda sobre dispensa de licitação, tá? Mas aí fala sobre o penal, André, assim, né? É crime? Como é isso?
Sim, é crime sim. Em geral, está previsto, na maior parte das vezes, está previsto na Lei 8666, acho que de 2013, não lembro exatamente o ano. Mas a maior parte deles está previsto na Lei de Licitações, que é contratar sem licitação ou fraudar, frustrar a licitação mediante alguma fraude. Então, por exemplo, o que é muito comum, o que ocorre muito nesse momento, comprar um produto superfaturado em decorrência da necessidade, da emergência. Então, O que acontece? Ah, precisa comprar 1.000 máscaras, por exemplo. E daí vai, uma vez que é uma emergência, dispensa-se a licitação, mas isso daí tem o seguinte: tem que respeitar o valor de mercado. Uma coisa é comprar um pouco mais cara por conta do momento atual, outra coisa é você comprar uma máscara que talvez o milheiro saia a coisa de R$ 2.000, você pagar R$ 10.000 no milheiro. Isso aí é inconcebível, porque é um valor muito acima do valor de mercado. E isso daí tem que ser investigado. Inclusive, mesmo comprando dentro do valor de mercado, se existe alguma fraude, algum repasse indevido, isso tem que ser investigado. E esse repasse pode ser dinheiro, pode ser algum favorecimento, pode ser valores, pode ser uma série de coisas. Então, imagina só que se compre, ainda que dentro do valor de mercado, mas que receba algum benefício em decorrência disso. Também pode configurar o crime. Daí, dentro de cada âmbito específico, pode caracterizar corrupção, pode caracterizar algum crime licitatório, mas em geral, pelo que eu estou verificando, acompanhando do momento atual das pessoas que estão sendo investigadas, que estão sendo presas, a maior parte delas é com base na lei de licitações.
Tá. E sobre a corrupção ainda, né? A gente pode pensar que o excesso de trâmites, de burocracia, cria, então, uma porta à corrupção, porque tem gente que fala assim, ah, vamos criar dificuldade para vender facilidade, né? Então, será que se houvesse uma simplificação, como hoje a gente tem esses serviços de poupa-tempo, tal, que não, não, tanto que muitas vezes o despachante, o serviço é só em alguns casos que você usa, né? Se você quiser fazer tudo sozinho, pode, você consegue acessar o Estado diretamente. Então, será que isso é um facilitador da corrupção, esses entraves, todos que são criados?
Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que muitas vezes cria-se dificuldades para vender facilidades. Há algum tempo atrás, eu estava começando a advogar e eu atuei numa operação que tratava de selos falsificados, né? Quando a gente pensa em selo, a gente pensa em selo de carta, mas não, era selo do Inmetro. E era especificamente selos que eram utilizados em extintores. E era muito interessante porque as empresas que remanufaturavam, que reutilizavam os extintores, elas tinham que comprovar a capacidade de produção delas. Então, imagine só que eu tinha capacidade para produzir 10 mil extintores por mês. O Inmetro tinha que me fornecer 10 mil selos. Simples assim. E isso daí era tudo baseado em critérios técnicos. Só que daí entra o fator humano. Eu não estou lembrado exatamente qual é o órgão fiscalizador, mas era um órgão estatal que fiscalizava isso e passava as informações para o Inmetro. E ele que determinava quantos selos cada empresa poderia receber. E se a empresa não pagasse, não molhasse a mão desses fiscais, invariavelmente ela receberia metade ou um pouco menos da metade da sua capacidade, o que tornaria inviável a atividade econômica dela, porque ela tinha que ter aquele spa, aquele é, um uma ela tinha se programado para ter um tamanho maior, com mais funcionários, com maior estoque, e tudo isso acabava inviabilizando a atividade econômica dela. Com isso, a empresa tinha duas opções: ou ela molhava a mão dos fiscais, ou se não, ela comprava no paralelo. Então, existia um mercado paralelo de selos em que empresas fantasmas que tinham alguma ligação com esses fiscais, não tinham um CNPJ, recebiam milhares de selos e repassavam para as outras empresas, para que essas empresas produzissem os extintores. Outra coisa que gerava era um risco de furto e de roubo muito grande nas empresas de extintores. Então, os selos, eles eram guardados às sete chaves. Muitas vezes, os proprietários dessas empresas, eles guardavam parte dos selos na empresa e parte dos selos em casa e sempre em cofres. Por quê? Porque era muito comum esses selos serem furtados, serem roubados. Inclusive, a empresa para a qual eu prestava serviços, uma vez ela teve o cofre furtado, porque
Nossa.
alguém passou a informação que existiam selos nesse cofre, e ele chegou no dia seguinte e o cofre não estava mais lá. E é super difícil você carregar um cofre, são empresas especializadas que fazem o transporte. Só que, olha só, criava-se uma dificuldade. O fiscal, ele tinha o. Não tinha um poder vinculado, ele poderia
Era
falar.
funcionário, né?
Exatamente, ele tinha o poder discricionário para falar: olha, eu autorizo a produzir 5, 10 ou 20 mil extintores por mês. E por conta disso, ele, para criar dificuldade, ele conseguir um dinheiro da corrupção, ele acabava estimulando diversos outros crimes com a sua conduta.
Sim.
Então, o correto nesse ponto, primeiro, na minha, ao meu ver, é regular o que tem que ser regulado, regular o que é importante. Se a gente tem um estado em que a ideologia dominante é precisamos de um estado enxuto, então precisamos de um estado enxuto, então precisamos de um pedaço do estado. Concordando ou discordando dessa ideologia, mas se você quer um estado enxuto, então precisamos de menos regras.
É o que a medida provisória da liberdade econômica fala, não é? Que o Estado ele não pode criar entraves desnecessários, né? Com tudo de errado que tem esse governo, eu acho que essa lei foi boa, não é? É, deixa um
Exatamente.
pouco mais claro, pelo menos o empresário consegue trabalhar.
Exatamente. É importante, se você quer criar um Estado enxuto, então você tem que criar um ordenamento jurídico capaz de deixar o Estado enxuto. Se o objetivo é ter poucas pessoas fiscalizando, então temos que criar poucas leis. É aquele negócio: se eu não quero contratar policial, então eu tenho que criminalizar menos condutas. Se eu criminalizar muitas condutas, o policial não vai conseguir dar conta de todas aquelas condutas criminalizadas. Porque os recursos são finitos. O que acontece é que muitas vezes tem-se o discurso de redução do Estado. Então, eu reduzo o número de pessoas, reduzo o poder de controle do Estado, mas, por outro lado, eu vou criando entraves e daí eu vou proibindo tudo e isso gera uma corrupção. Outra coisa interessantíssima que acontece é no, na parte eleitoral, que muitas pessoas olha, corrupção eleitoral. Então, a questão de utilização de verba de campanha. É uma legislação que cada mudança que fazem, o que acontece é que gera mais corrupção. Porque muitas vezes as regras que são impostas, elas são pensadas ou são pensadas somente nas grandes campanhas, ou quando não, elas são criadas muitas vezes para impedir que outros players entrem na disputa. Então, imagina só, agora, sob o pretexto da transparência, é preciso fornecer as informações quase que em tempo real. Só que qual candidato vereador realmente tem capacidade de fazer isso em tempo real? Ele precisaria ter uma pessoa trabalhando full time com ele na parte de prestação de contas, o que muitas vezes é inviável por conta do tamanho da campanha. A gente não está falando no puxador de votos, de um candidato a prefeito, a governador ou a presidente, que realmente essa campanha é uma campanha que dispende mais recursos e tem mais gente. A gente está falando de uma campanha pequena. E com isso, favorece os desvios, porque a pessoa que sabe que não vai conseguir fazer daquele jeito e falar, vou fazer de qualquer jeito, acaba sendo favorecida.
É o problema quando a gente fala, não é? Aí eu volto de puxo a brasa para minha sardinha. Quando a gente fala do tributário, tem muita gente que fala, ah, eu não vou pagar, tal. não vou pagar tributo. Quem não paga, e se não acontece nada, ele é o privilegiado, porque aquele outro cara que paga certinho, faz toda a burocracia, manda todas as informações e tal, ele já sai como se ele tivesse correndo contra o Bolt, amarrado numa corda de CrossFit segurada pelo Schwarzenegger, porque ele tá com tudo contra ele e o Bolt tá, né, tá seguindo.
E algumas vezes não só de CrossFit, né? De vez em quando é uma corda de aço, uma
É,
corda
exato.
de aço. E isso daí é interessante, Vivi, pelo seguinte: a gente no Brasil se entende que pagando tributo extingue-se a punibilidade. Então, a pessoa que fez a sonegação, que sonegou o imposto, se ela pagar o imposto sonegado, extingue a punibilidade. Nisso, a função comunicativa do direito penal acaba falhando, porque uma das funções tem diversas funções que são atribuídas à pena e ao direito penal. Uma delas é a função de reafirmação da norma. Então, quando a pessoa comete um crime, ela está afirmando que o direito não é válido. E quando se utiliza a pena para punir essa pessoa, falar, não, o direito é válido sim, tanto que essa pessoa foi penalizada, ela sofreu uma sanção. Então, quando isso não acontece, quando a pessoa ela fica impune pagando depois de 10 anos o tributo, de 5 anos, 2 anos, 10 anos, fazendo parcelamento, o parcelamento e o PPI, né? Ela acaba sendo beneficiada e essa função comunicativa não funciona, dando a sensação de impunidade. Isso é uma questão. A outra questão é que a gente tem que ser coerente com o sistema. Tudo bem, a gente vai fazer isso com o direito fiscal, com o direito penal fiscal, com o direito penal tributário? Acho que talvez seja viável, até porque para que muitas vezes é melhor que a pessoa pague logo na fase de inquérito, porque pode ser que ela não estivesse cometendo uma fraude, mas que ela tenha se enganado. Então, pago o tributo, eu esqueço e não gasto os recursos necessários para que essa pessoa, para fazer a persecução penal. Afinal, fazer a persecução penal tem um preço, né? Um inquérito simples, não desses da Lava Jato. Lava Jato é muito mais caro. Um inquérito de corrupção é muito mais, que investiga a corrupção é muito mais caro. Mas um inquérito simples, desses de furto, de roubo de celular, de tráfico de drogas, custa em média R$ 40.000.
Nossa,
Um
não
só
vale, né?
inquérito não vale.
O crime não
Então,
compensa para a justiça.
para a justiça, não. Para o advogado, geralmente, sim. Mas para a justiça não compensa. Então, se a gente quiser manter a coerência sistêmica, a gente tem que tratar essa questão tributária também nos crimes patrimoniais. Então, por que que eu posso perdoar o empresário que deixou de pagar o tributo, mas recolhe depois de algum tempo, que fez um. Porque não é só deixar de pagar o tributo, é cometer uma fraude, declarar de forma diferente, tem que fazer alguma coisinha para fingir que ele tá legal. Não é simplesmente deixar de recolher. E por que que aquele empresário ele acaba saindo impune? Ele não enfrenta a pena, não enfrenta os órgãos de persecução penal, mas a pessoa que furtou uma carteira, que furtou um relógio, que furtou um celular, ela tem que enfrentar o sistema penal, mesmo que ela tenha devolvido o valor.
Exato. Outro dia não, já faz bastante tempo. Estava procurando uma decisão para uma das disciplinas de DP e eu vi que a pessoa tinha furtado num mercado um shampoo e um sabonete. E a pessoa foi presa pelo shampoo e pelo sabonete. Falei, caramba! Nesses casos, eu aprendi até que o próprio promotor podia pedir arquivamento, tal, né? Pelo menos na teoria, mas não é assim, né? Então a pessoa às vezes compra um início, nem é a pena ainda, para lá na frente ser liberada. Olha, princípio da insignificância, né? Mas poxa, você move toda uma máquina e não é sei lá, um homicídio, não é alguma coisa assim, mais relevante. Não que a gente não ache importante Essa questão do furto, o crime patrimonial, mas eu acho que teria que haver uma balança, não é, professor?
Com certeza. O problema é que ele acaba sendo. O sistema acaba tratando de forma diferente essas duas coisas. Então, por exemplo, o princípio da insignificância. Quando a gente está falando de crimes econômicos, principalmente crimes fiscais, está em 20 mil reais.
Nossa,
Quando a gente está falando.
insignificante.
É insignificante. Por quê? Mas daí tem uma lógica. Isso daí, e não está errada essa lógica. A lógica é o seguinte: o Estado, ele só vai iniciar a execução quando tiver 20 mil reais. Por quê? Porque senão acaba ficando muito caro. Acaba sendo mais caro cobrar do que deixar para lá. Então, o que o Estado faz? Olha, já que o Estado só inicia com 20 mil reais, então também não tem, sim, por conta da subsidiariedade do direito penal, não tem sentido eu iniciar a persecução penal se o Estado sequer inicia a execução fiscal.
Verdade.
Dentro dessa lógica, faz sentido. Olha, a ideia é economizar. Só que, tudo bem, o princípio da insignificância tem que levar em conta o patrimônio da vítima e também o patrimônio do autor. Aí tudo bem. Agora, por que que a gente não aceita o princípio da insignificância? Por exemplo, se a pessoa furta uma televisão de 52 polegadas no Extra. É insignificante
Para o ponto de vista, é. Mas não é uma coisa para a vida dela, não é assim. Não tem aquela importância, né? Diferente de roubar um saco de bolacha, né?
É que no caso do saco de bolacha já é famélico, a pessoa está roubando por fome. Mas a insignificância, olha só, eu não estou incentivando ninguém a sair roubando TV no ponto fita, certo? O que eu estou falando é que, já que para o Estado não compensa cobrar 20 mil reais, 20 mil reais, até porque o Estado ele é muito grande, para o ponto frio também, o valor de uma TV de 52 polegadas, ele é insignificante. Uma das saídas que seriam interessantes é que o crime de furto fosse de ação penal pública condicionada à representação. Para fazer o representante do ponto frio, do Extra, do Walmart, de onde quer que seja, ter que ir até a delegacia para representar. Por quê? Porque daí veria se realmente aquilo lá é interessante para o mercado. Porque, sinceramente, a pessoa que furtou um shampoo, por exemplo, a Rosa Weber, semana passada, deixou preso uma pessoa que furtou um shampoo, né?
Não.
Eu estava conversando ontem com um amigo também advogado, né, que eu falei, olha, o absurdo não é o Queiroz ter sido colocado em prisão domiciliar. Pelo que eu vi, a decisão está correta. O problema é que se trata o Queiroz de uma forma e aquela moça que furtou um shampoo de uma forma completamente diferente. Eu não tenho problema. Quando eu falo, olha, a gente tem que tomar muito cuidado com Lava Jato, com Mensalão, eu não estou preocupado com o Lula, com o Zé Dirceu, com o Eduardo Cunha, com Cabral, com Bolsonaro, com Queiroz. Não, eu estou preocupado em normalizar uma série de ataques aos direitos fundamentais, né, porque a gente briga para que isso não seja feito com o pobre.
Sim, exatamente.
E quando isso daí está sendo feito com uma pessoa poderosa, como por exemplo, contra o Marcelo Odebrecht, isso significa que o sistema penal já ruiu, que a pessoa pobre não tem direito nenhum.
Não, ele não tem, e ele não tem nem como acessar às vezes, né? Demora até colocarem um defensor público, e muitos desses crimes não cabe transação penal, né? Assim, a maioria não, né? A maioria não são de menor potencial ofensivo, né? Não é.
A maioria não, porque são patrimoniais, e para a sociedade atual é interessante, porque o patrimônio ele vale mais do que a integridade física, muitas vezes. Então, Uma lesão corporal cabe transação penal.
Não
Um
sabia.
furto, não.
Olha só, entendi.
Olha que coisa interessante. Se a gente for pegar a questão do. Tem diversas incoerências para a gente falar em crime econômico, colocar a pessoa na condição análoga a escravo, ou seja, escravizar uma pessoa para que ela trabalhe para você, tem uma pena menor do que o sequestro.
Caramba.
E se formos ver, é muito parecido.
É, só que o outro ainda você tem um benefício, né? Ao invés de só cuidar da pessoa, da comida e tal, ela ainda tá trabalhando para você. Gente, que
Exato.
absurdo.
Exatamente.
É muito doido, né? E assim, eu queria fazer ainda uma pergunta. Não, eu tenho duas perguntas, mas a penúltima que eu tô com uma listinha aqui na minha cola. O direito penal, ele é a melhor ferramenta para combater a corrupção?
Olha, o direito penal eu acho que é a pior ferramenta para combater quase tudo.
Verdade.
Mas, e com a corrupção não é diferente. Isso não significa que eu seja abolicionista, não sou, eu sou minimalista. Eu acho que o que acontece, a gente precisa de direito penal, precisa. Mas precisa para o que realmente é grave, precisa para casos específicos. Então, quando as outras instâncias não resolvem, aí entra o direito penal. Então, se eu posso cobrar administrativamente, por que que eu vou utilizar o direito penal? Se eu posso cobrar, eu acho que é muito mais eficaz aplicar uma multa, até porque muitas vezes no direito penal econômico e no direito penal fiscal, as penas aplicadas, elas são substituídas por multas.
Não é verdade,
Dificilmente a pessoa fica presa por um crime econômico, é muito difícil. Geralmente, ela é aplicada uma multa, uma pena restritiva de direitos. Se isso já é feito, por que não utilizar o direito administrativo, na maior parte dos casos, e só em casos que realmente importa, utilizar o sistema penal? Então, por exemplo, para que possa fazer a persecução penal, seria necessário que as instâncias administrativas tenham já não bastem mais. Tem que o processo administrativo tem que ter se esvaído. Ou se não, isso daí é uma das saídas. Estabelecer valores também talvez seja outra saída, mas obviamente a gente tem que respeitar o sistema. Então, não adianta nada a gente tirar do direito penal uma série de crimes fiscais, uma série de crimes econômicos e manter a criminalidade comum inchada como ela está.
É
Isso daí
verdade.
não adianta, porque senão a gente vai estar sendo incoerente. Então, o correto, na minha opinião, é reduzir tanto a incidência penal na criminalidade comum quanto na criminalidade econômica. Então, por exemplo, né, a gente estava falando aqui de furto. Por que não? Se a pessoa devolveu o valor furtado, não encerra o processo. O
É.
Ministério Público extingue-se a punibilidade. Então, devolveu o valor, pronto, extinguiu a punibilidade. Olha que coisa boa. E retirar, que é o que é feito dentro do direito econômico.
É verdade. E assim, será que foi o que a gente falou no início, né? Às vezes, falta de sentido da vida, falta de. Sei lá, a pessoa, o jovem principalmente, ele olha para um professor, olha para um comerciante, sei lá, olha para o próprio pai e fala assim, nossa, meu pai, ele sai todo dia, volta, e a gente está nessa pindaíba. Por que que eu vou levar uma vida correta? Essa falta de perspectiva de crescimento, será que também não é um fator assim crescente, né, desses problemas com o crime, ou não? Isso é uma visão assim meio, você está falando que é a pobreza que atrai a criminalidade. O que que você
Não, na
acha?
verdade, isso é muito importante. O crime, ele é um fator, algo socialmente complexo. E tem vários fatores que incidem. O Zimbardo, que é um professor lá de Stanford, que é o psicólogo, ele estuda como os ambientes podem afetar o comportamento. E realmente, os ambientes podem afetar e muito o comportamento. Por exemplo, ele chegou à conclusão que lá na prisão de Abu Ghraib, que tiveram aquelas fotos de torturas, isso em 2003, eu acho, 2013, eu acho. Ele atuou como testemunha, como uma espécie de testemunha de uma das pessoas que estavam sendo acusadas, para que ele, né, o papel dele era demonstrar que quais eram as condições de vida daqueles soldados. E lendo os relatórios, você vê que a condição de vida daqueles que aqueles soldados eram submetidos eram degradantes. Eles não tinham banheiro para tomar banho.
Nossa,
Os soldados,
caramba.
eles não tinham refeitório no local. Eles tinham que comer enlatados prontos, horríveis, né? A ração do exército, como se eles estivessem efetivamente numa guerra. Tinham diversos os interrogadores, eles não chegavam com credenciais e os interrogadores mandavam que os soldados preparassem os presos para o interrogatório. Preparar os presos para o interrogatório é deixar eles sem dormir, bater um pouco, fazer uma pré-tortura.
Nossa.
E ele, o Zimbardo, ele fala: olha, aí com isso eu não estou falando que se exime a pessoa de culpa. Não, não é que exime a pessoa de culpa, mas é que é o que fazendo até um paralelo com o penalista, com o Zaffaroni, é a questão da co-culpabilidade. Então, é trazer que, olha, aquela pessoa cometeu um crime? Cometeu, sim. Ela é culpada por aquilo? Sim. Mas a culpabilidade dela pode ser dividida com alguém ou com alguma instituição? Sim. No caso dos soldados, e aqui eu não estou defendendo os soldados, falando que eles estavam certos em torturar, eles deveriam ser punidos, sim. Mas existia dentro do sistema americano, dentro do exército americano, um sistema que estimulava aquele desvio, estimulava aquelas torturas e estimulava aquela violência. Assim como no Brasil, na América Latina, né, o Zaffaroni faz esse paralelo que você fez, Vivi, justamente falando da pobreza, da falta de perspectiva. E dentro de país, de um sistema em que as pessoas são pobres, que têm poucas perspectivas e que o crime é visto como uma alternativa viável para enriquecer, para ganhar dinheiro, para ascensão social, existe sim uma culpabilidade do Estado que não fornece os meios necessários para que essa pessoa cresça. Assim como também existe uma culpabilidade empresarial, por exemplo, da pessoa que entra numa empresa, por exemplo, numa construtora, e descobre que lá o contato com agentes públicos é feito mediante pagamento. Então, ganha-se contratos mediante pagamento. Ele entra já num ambiente hostil, num ambiente corruptor. E a tendência é que ele seja impelido por esse ambiente. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando que o diretor, que o gerente comercial, que essas pessoas, elas não têm que ser punidas penalmente, tem que ser punidas penalmente. O que eu estou dizendo é que existe uma redução da pena justamente pelo menos deveria existir uma redução da pena justamente pelo ambiente em que a pessoa está inserida. Porque da mesma forma que existe, por exemplo, na favela, a pessoa que vê o traficante como alguém a ser seguido, porque a pessoa que tem dinheiro, que tem bens, que todo mundo quer ser igual, que tem carro, que tem acesso a todas as pessoas. Dessa mesma forma, muitas vezes a gente, por exemplo, no mundo do direito, a gente sabe que existem escritórios que atuam pagando juízes, pagando delegados, de vira e mexe, isso estoura alguma operação da Polícia Federal ou da Polícia Civil nesse sentido. E, obviamente, algumas pessoas falam: nossa, né, se oferecessem esse valor para mim, talvez eu fizesse também.
É,
Então,
e tem,
não é.
Tem essa questão, né? Tem gente que estava falando com um colega outro dia. Às vezes, se você sabe que existe essa forma de trabalhar, né? Digamos assim, e você é o único que não faz, você é o idiota, porque o jeito de fazer é o jeito corrupto, né? Então você fica num dilema ético, de que, bom, então será que eu posso fazer o certo? Eu consigo sobreviver assim ou não, né?
E entra em outra questão. Imagine que o ambiente ele é tão corrupto que ele faça com que as pessoas que trabalham de forma legal, de forma incorruptível, sejam jogadas para fora, não consigam adentrar aquele sistema. Então imagine só que em determinada cidade seja impossível fazer negócio com aquela prefeitura sem o faz-me rir, sem uma caixinha.
Sim, já pensou?
E daí aquela empresa atua naquele mercado e precisa expandir para aquela prefeitura. Como que ela faz?
Ela vai entrar no esquema ou vai para outra cidade, né?
Ou vai para outra cidade. E daí, e eu não estou defendendo a corrupção, mas em alguns casos, o ambiente ele é tão corrupto que impele as pessoas a normalizar esse tipo de coisa. E da mesma forma como, olha, tudo bem, como aquele jovem fala assim, não, mas é normal eu entrar para o mundo do crime.
Nossa. É quase uma Gotham City, né? Porque o Batman, ele é o herói e tal, mas ele sai por aí agredindo, matando. Ele tá, mas ele só mata bandido, mas ele tá matando. Não é
Sim.
verdade?
E isso é muito interessante, porque o Batman dos quadrinhos é um pouco diferente do Batman dos filmes. E nos filmes eles estão recuperando agora o Batman dos quadrinhos, que eles estão tirando esse maniqueísmo do bem contra o mal e mostrando justamente esse perfil do Batman criminoso. E a gente tem que tomar muito cuidado com o combate à corrupção nesse ponto, porque o empresário corrupto e o político corrupto hoje são um dos inimigos. Assim como o traficante é um dos inimigos, como o terrorista é um dos inimigos, eles estão hoje no mesmo patamar. E qual é o problema disso? De colocá-los como inimigos e não como alguém que deve ser um cidadão que deve ser submetido a um processo penal. O problema é que o inimigo você tem que exterminar e utilizar todas as formas para que ele seja exterminado. E com isso, os direitos e garantias do acusado. Eles são jogados pelo ralo e vão ocorrer injustiças, porque se não der oportunidade de defesa real e não só formal, muitas vezes uma pessoa, um inocente, vai ser condenado. É muito interessante, eu estava ontem conversando com um amigo, ele falou: Olha, você já notou que estão fazendo a mesma coisa com o Bolsonaro que fizeram com o Lula?
Sim.
Eu falei: Olha, é verdade.
Exato.
Olha só o inquérito da fake news. O inquérito da fake news é absolutamente ilegal. Imagina só, Vivi, que você tenha a impressão que foi vítima de algum crime. Você não tem nem certeza que foi vítima de algum crime, mas você tem a impressão que foi vítima desse crime. E daí você manda investigar e você vai julgar lá na frente se a pessoa que foi pega é culpada ou inocente.
E eu vou fazer isso, né? Eu investigo, é bem doido, né?
É mais ou menos o que o STF não está investigando, mas ele determinou a investigação. E lá na frente ele vai julgar. Isso daí acaba rompendo com o sistema acusatório. Dentro de um sistema democrático, isso é inviável, é absurdo. Só que as mesmas pessoas que criticaram o Moro, que cometeu diversas ilegalidades, inclusive crimes, na persecução penal do Lula e de outras pessoas, hoje aplaudem o que é feito no inquérito da fake news. Assim como as pessoas que estão no inquérito da fake news aplaudiam o que era feito com Lula. O que a gente entra, né, justamente na questão do populismo penal, que quando se apoia o populismo penal, a chance de você virar vítima do sistema é muito grande.
Vai chegar um momento em que ninguém vai ter direito, né? Então é bem complicado, bem complicado. E a minha última pergunta, que a gente estava falando um pouco, né, dessa questão da estrutura, se a estrutura favorece o crime e tal, e eu lembrei daquele filme, que já é um clássico, eu acho, né, o Tropa de Elite 2, O Inimigo é Outro, é isso mesmo? É uma coisa que está entranhada na estrutura. Eu poderia falar também Ai, não é Maquinista? Ah, esqueci o nome daquela série. Não era Maquinista.
Mecanismo.
Mecanismo, Mecanismo, né? Tropa de Elite, Mecanismo. É isso mesmo. Dá esse mal-estar, né, da gente pensar nessa sociedade.
Então, dá esse mal-estar, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque também eles tratam de uma forma muito espetacular, e isso e tende a colocar todo mundo no mesmo balaio. Eu não vou dizer que a corrupção não esteja institucionalizada em alguns locais no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente tem mania de achar que é só Brasil, mas a corrupção existe até na Suíça, imagina no Brasil.
É
Né?
humana, né? É o ser humano querendo tomar vantagem, né?
Exatamente. Eu acompanho bastante filmes e séries espanholas, e é engraçado que as mesmas frases que nós usamos aqui para falar da corrupção, eles usam nessas séries e, né, nesses filmes. Então, né, não é uma questão do Brasil. É uma questão que existe no mundo inteiro. Existe corrupção na Alemanha também. O Schunemann, que é um autor alemão, ele fala que o direito penal das drogas serve só para destruir as bases do direito penal e para gerar corrupção estatal. Pô, se o Schunemann está falando isso na Alemanha, imagina no Brasil. Então, é algo que acontece no mundo inteiro. Agora, por um lado, esses dois filmes, eles acabam denunciando geralmente uma estrutura que está já podre por dentro e que temos que repensar realmente, mas com cuidado, porque a gente não pode jogar água com a criança junto. Então
É, exatamente, exatamente.
a
Não,
gente tem que.
não joga água do banho com a criança, né?
Exatamente. Então, o certo nesse caso, o interessante, qual seria, Vivi? A gente verificar o que está errado e, por meio das agências de controle internas e externas, ir consertando, sabendo também que não vai ser de uma hora para outra. Não existe mágica, né? Eu também gostaria de estralar o dedo e a polícia inteira respeitar os direitos humanos, ser honesta, né? Eu estralo outro dedo e daí acabo o desvio de dinheiro público, né? Estralo mais uma vez o dedo e acabo com a corrupção no setor privado. Adoraria que fosse assim, mas não é isso. Daí só vai acontecer em filmes. Sabendo disso, é importante que as instituições sejam fortalecidas e tenham noção da responsabilidade delas. Então, por exemplo, o Marcelo Semer, ele fez um escreveu um livro sensacional que é Sentenciando o Tráfico, que é a tese dele de doutorado. E ele faz uma análise dos julgados de tráfico relacionados a tráfico de drogas e mostra que o Ministério Público e os juízes, o Poder Judiciário, simplesmente ignoram quando chegam aos seus ouvidos casos de corrupção policial ou de violência policial. Isso é inaceitável. Eles falam, olha, eles estão falando isso para se esquivar da responsabilização penal. Pode até ser que seja verdade. Mas outra coisa, quando o Estado deixa de. Quando eles deixam de cumprir a sua função, que é fiscalização, eles estão estimulando essa conduta dentro da corporação, estão normalizando essa conduta dentro da corporação. Então, as instituições têm que ver a responsabilidade delas, então, fazer a persecução penal, seja crimes contra a administração pública, sejam crimes de corrupção, sejam atentados contra os direitos humanos, mas também não dá, seria absurdo se aquele juiz, ao ouvir o acusado falando que foi torturado, determinasse a prisão imediata do policial. Porque
É, também tem direito, né, ao devido processo legal.
exatamente, o correto seria instaurar uma investigação, ver se existem elementos capazes de comprovar o que o acusado falou, e existindo elementos, condena-se o policial. Não existindo elementos, talvez sequer oferece denúncia.
É,
Simples.
e criar outras técnicas, né? Eu não sei se aqui a gente tem. É, eu vejo alguns seriados que filmam as coisas, mas tem nos Estados Unidos, a gente vê, né? Os caras têm uma câmera aqui no uniforme que vai filmando a ação. Então, isso é uma coisa pequena, mas a pessoa sabe que está sendo filmada. Então, ele não vai pisar no pescoço de uma mulher, por exemplo, da periferia, porque ele sabe que não, vai dar problema, né? Então, algumas coisas que favoreçam essa tomada de consciência, né? Porque às vezes, e olha, eu sou fã, apoio a polícia, não estou falando contra, sabe? Tem gente que fala, ah, vamos desarmar a polícia, e é uma idiotice, né? Porque a segurança é a fundamentação, é o fundamento do Estado. Mas uma coisa que não acontece, por exemplo, em Moema, vai acontecer lá no fundão da Zona Sul ou lá no fundão da Zona Norte, vai. Porque não há olhos, né, para enxergar.
Exatamente, não há olhos para enxergar, não há controle, muitas vezes o treinamento é falho, porque o policial também ele entra, não só o policial, a ideia é a gente ver que o combate à corrupção e o combate ao crime comum, ele não é tão diferente, porque muitas vezes o policial, o juiz, eles entram com uma ideia errada do que eles estão fazendo lá. A função do juiz é ser imparcial e julgar. Não é condenar. O juiz que entra com a ideia de condenar, ele já entrou com a ideia errada, já não serve para ser juiz. É o juiz que veste a camisa do. É o juiz de futebol que veste a camisa do time. Fala, ó, tá jogando com 12. E o policial também, ele entra muitas vezes com a ideia errada na polícia, porque a função do policial é garantir a segurança pública. E garantir a segurança pública é garantir a segurança de todos, inclusive do criminoso. Dentro disso, ele só deve utilizar a força letal quando estritamente necessária. E falta dentro no aqui no Brasil uma cultura de que deve ser utilizada as medidas alternativas. Então, se eu posso utilizar, por exemplo, um taser, eu não devo utilizar uma arma de fogo. Só
Exato.
que é muito difícil para o policial, para convencer isso, para convencer o policial, principalmente o policial brasileiro, disso. Por quê? Porque o policial ele entra com a ideia de que ele vai ser o Rambo.
É verdade.
Ele
Ele quer
não, ele
entrar
não
na rota, né? Ele quer entrar para entrar na rota. Nem sei se ainda tem rota, né? Ainda tem.
Tem,
Entra.
infelizmente. E o que ele não vê, porque nisso eles falam só a parte bonita, né? Que é a parte glamurosa. Eles não falam que o policial que mata também é o policial que morre. Não, não por outro motivo que o Brasil é o país que mais mata e o país em que mais morrem policiais. Por quê? Porque o policial, quando ele vai para o confronto, ele muitas vezes ele está desrespeitando os protocolos, os procedimentos padrões. E os procedimentos eles existem por um motivo, que é principalmente garantir a segurança do policial. Quando aqueles procedimentos são desrespeitados, o policial está colocando o delinquente em risco, está colocando terceiros em risco e está se colocando em risco.
E pensando assim, né? Ele tem família, ele tem toda uma estrutura atrás dele que depende dele, né? Eu acho que é uma carreira tão bonita que é para poucos. Eu lembro que nas aulas de direito de medicina legal teve um professor que levou uma arma para a gente. A única vez que eu coloquei a minha mão numa arma, eu falei, gente, isso daqui é. Não é para todo mundo, sabe? É por isso que me incomoda também esse disco. Mas aí outro dia, professor, senão a gente vai se entender. Essa coisa de armar todo mundo, enfim. Eu acho que a polícia está aí, ela tem uma função importantíssima, de garantir a nossa segurança, mas é assim, é nosso papel como operadores do direito pensar em formas de que as coisas melhorem, pensar em formas de que. A gente possa realmente viver uma vida feliz, né? Uma vida segura, eu acho que é isso, né?
Exatamente, tornar os níveis de violência aceitáveis. A gente também não entrar nesse estelionato eleitoral de falar tolerância zero. O crime acontece, é normal em qualquer sociedade. O que não é normal são os crimes estarem no patamar que estão. Não é dizer letalidade, acabar com a letalidade policial. Não, não vamos acabar com a letalidade policial. Eu estava conversando com uma amiga que acabou de voltar do Canadá. Ela falou: olha, aqui no Canadá também tem letalidade policial, só que eles mataram 6 pessoas no ano passado. Então,
Exatamente.
matar 6 pessoas, não tô falando que está certo, mas é dentro de uma lógica, é aceitável, porque provavelmente foi a forma que aqueles policiais acharam para que outras pessoas não fossem mortas ou para que eles mesmos não fossem mortos, né? Porque um dos protocolos da polícia é: eu só posso matar, se eu preciso, se alguém tem que morrer, tem que ser a pessoa que está cometendo a ilegalidade. Então, se existe uma grande possibilidade do policial ou de terceiros morrerem, e isso conseguir e pudesse ser resolvido com a morte do delinquente, aí sim estaria autorizado a matar. E eu não estou falando que isso é bom, é ruim. Por isso que tem que ser utilizado em último caso. Agora, não dá para a gente ter as mortes pela polícia como estão ocorrendo hoje. Assim como também não dá para ter os níveis de corrupção que nós temos hoje. E para isso, uma das formas, a mais ineficaz, é o combate por meio do sistema penal. Mas eu acho que mecanismos de controle pré-jurídicos talvez fossem mais efetivos, inclusive.
Professor, olha, o Fábio pergunta aqui se estamos vivendo um estado democrático de direito. Eu acho que sim, você acredita que sim, professor? A última perguntinha, né?
Olha, Fábio, a sua pergunta é aquela pergunta de 1 milhão de dólares, né? E se tiver mais, então é muito difícil de responder. O que eu acho, e não acho que eu estou saindo pela tangente, não. Mas temos níveis de democracia. Então temos níveis mais democráticos e menos democráticos. Uma das coisas que é muito importante na democracia é o votar e ser votado. É o sufrágio. Isso é uma das coisas que são mais importantes, que são muito importantes. Outra coisa é respeito aos direitos humanos, respeito ao devido processo legal, à liberdade de imprensa. E dentro dessa perspectiva, o Brasil é um país que já esteve mais próximo da democracia, hoje está menos próximo à democracia. Então ele é mais autoritário. Mas eu prefiro ficar com o Agamben, que ele diz que dentro das democracias modernas, nós temos espaços autoritários. E, obviamente, temos espaços autoritários na política, temos espaços autoritários nas polícias, no poder judiciário, na advocacia, na imprensa. Isso não significa que não estamos numa democracia. É uma democracia falha, não é a mesma democracia que tínhamos há 10 anos atrás. Eu acho que há 10 anos atrás o sistema era um pouco mais democrático do que é hoje, mas só da gente tá vendo a imprensa com uma certa liberdade denunciando os abusos que são cometidos pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelas polícias, que são órgãos que tendem a reprimir a democracia quando se sentem ameaçados, demonstram que a nossa democracia ainda tem uma certa estrutura. Eu acho que isso, não sei se respondeu à sua pergunta, mas eu acredito mais ou menos nisso, que estamos numa democracia sabendo que não nunca vai ser uma democracia perfeita. Sempre vão ter espaços autoritários, ainda que mínimos.
Isso, André. Olha, muito obrigada por essa. Eu estou usando muito essa palavra generosidade porque é o que é. Você deixou o seu trabalho na advocacia para falar com a gente e nos brindou aqui com seu conhecimento. Eu gostaria de deixar disponível esse espaço quando você quiser pensar algum outro tema. O direito penal, ele é realmente muito legal, muito interessante porque ele toca diretamente a nossa vida. Então, apesar de não ser a minha área, eu gostei muito de falar com você e agradeço de todo o coração. Venha outras vezes, viu?
Ah, obrigado, doutora. Foi um prazer estar aqui com você, uma conversa muito gostosa. E obrigado a todos aí que nos acompanharam também pelas perguntas e pelos comentários.
É isso aí. Você já conhece o nosso site? Navegue no cidadaniamil.com.br e saiba mais sobre o nosso conteúdo. Um abraço da Viviane, do blog Cidadania Mil.